Bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll. Eu sou o Rafael Meneghelli.
Eu sou o Thiago Navarro e no podcast de hoje a gente vai responder uma pergunta. É melhor investir diretamente em ações ou por fundo de ações? Porque o Twitter virou um lugar de sumidades, de gerentes de fundos de investimento, de trade, falando o que é melhor você fazer com o seu investimento. Rafa, é melhor investir por ações ou por fundo de ações?
A resposta é depende. Depende do seu perfil de investidor. Depende do quanto você conhece do mercado financeiro, depende do quanto de tempo você tem para avaliar as ações. Então, eu vou dar um exemplo, né? Pô, uma pessoa que quer diversificar a sua carteira, ela trabalha em horário comercial, chega à noite, tem filho em casa, não tem tempo de avaliar as ações, mas ela já tem lá a sua reserva de emergência, já tem lá um percentual relevante em renda fixa e quer começar a ir para a renda variável para buscar uma melhor rentabilidade e um melhor retorno. Essa pessoa, possivelmente, ela vai optar por um fundo, né? Seja um fundo ativo ou um fundo passivo, porque essa pessoa não vai ter tempo de avaliar as ações, talvez ela não entenda de contabilidade para entender se é uma empresa saudável ou se não é. Então, acho que vale muito do perfil do investidor, viu, Thiago?
Acho que você falou um ponto que é bem importante, essa questão do tempo, né? Investimento é... Não, você não vai fazer de um dia para noite, você não vai começar com colocando R$500 e depois de um ano você vai ter 100 mil. A mesma coisa se você fez uma faculdade de direito. Se você fez uma faculdade de direito, você levou 5 anos para entender. Então, leva tempo e você demanda muito tempo para aprender sobre investimentos. Se você não tem tempo, beleza, você vai lá e compra um fundo e de outra forma. Mas acho que o ponto que mais faz sentido para mim é a questão do quê? O custo que você tem para terceirizar o teu investimento para uma outra pessoa. Por quê? Porque ninguém é melhor do que você para entender qual é o melhor investimento para você. E quando você compra um fundo, a cabeça daquele investidor pode ser diferente da tua. E além disso, quando você compra um fundo de ação, você paga taxas muito altas, né? Ele não sabe o teu perfil de investimento, não sabe se você tem filho, se você não tem filho, se você pode ter mais risco ou menos risco. Mas se você vai comprar um fundo de ação que você realmente vai avaliar, você também vai demandar um tempo para escolher o melhor fundo de ação para você. A não ser que você compre um ETF, que a gente até explica daqui a pouquinho o que é o ETF. Mas se você vai comprar um fundo de ação da XP, você vai ter que estudar aquele fundo de ação. Se você vai levar um tempo para estudar aquele fundo de ação, já vai estudar a ação direto, que você vai escolher o investimento que é melhor para você.
É, eu vou dar um passo para trás aqui. A gente pode dividir em 3 caixinhas aqui, né? Para o pessoal que quer começar a investir em ações e está com dúvida se investe diretamente em ações ou por meio de um fundo. A gente tem 3 classes, digamos, de formas, 3 formas de investir em ações. Ou você investe diretamente em ações, onde você vai lá, abre sua conta na corretora, no seu próprio CPF, vai lá e avalia as ações e compra as ações baseadas aí nas suas métricas de análise, seja ela fundamentalista, seja ela técnica, mas isso vai demandar do quê de você? Tempo e conhecimento. Então a gente sempre fala que o melhor caminho é a gente investir em conhecimento e a gente gerir a nossa própria carteira. Mas a gente sabe que talvez essa não seja a realidade da maioria das pessoas ou dos investidores. Então, existem outras 2 caixinhas para você que quer diversificar a sua carteira. Lembrando, e vou reforçar, para você que já criou sua reserva de emergência, já tem lá um percentual em renda fixa e vai depender muito do seu perfil de investidor ou do seu ciclo de vida. Mas se você quiser partir para fundos de investimento, você vai ter os fundos ativos e os fundos passivos, os chamados ETFs. E o que são, para a gente deixar claro, o que são fundos de investimento? Fundo de investimento, de acordo com a própria definição da CVM, é uma comunhão de recursos, tá? Constituído sob a forma de um condomínio. Então, vamos lá, um monte de muitas pessoas vão lá, compram cotas desses fundos, e quando tem um gestor, existe uma empresa que administra e um gestor profissional, que ele vai ser a pessoa que vai tomar as decisões desse fundo. A hora que vai comprar, a hora que vai vender, e como você falou, ele vai simplesmente tomar ações, não especificamente para o perfil de cada um, ele vai tomar ações para o fundo em geral. Quem tiver uma cota daquele fundo vai sofrer as consequências, seja positivas ou negativas, da decisão daquele gestor. Qual o ponto negativo que a gente pode falar dos fundos de investimento em ações? A gente tem dados aí, estatísticos, que 66%, vamos arredondar aí para 70% dos fundos em ações, eles não batem o Ibovespa. Então, mesmo tendo um gestor profissional que vai lá e toma decisões teoricamente racionais das movimentações aí dentro do fundo, esses fundos não batem o Ibovespa. No entanto, você que é investidor, você tem a segurança, digamos assim, de ter uma pessoa, um profissional à frente desse fundo, tomando as decisões por você. Mas como o Thiago falou, diferente de você analisar uma empresa e comprar uma ação de uma empresa, você tem sim que ter um tempo para avaliar o fundo. Então, quem que é o gestor daquele fundo, quem que é a empresa, né? Quem que é a cabeça daquele fundo, para saber se o histórico dessa pessoa, pelo menos, é um histórico positivo ou não, né?
Para estudar o administrador, que é aquela pessoa que vai administrar o seu dinheiro, ou como que está aquela questão de onde eles estão investindo esse dinheiro, um ponto bem importante é a questão das taxas que você vai pagar para a pessoa administrar o seu dinheiro. Olha só, fiz um cálculo assim e dei uma acompanhada, né? Se em 1965 você tivesse investido $1,000, né, em ações da empresa do Warren Buffett, a Berkshire, você teria agora 4,3 milhões, certo? Só que se em vez dessas ações da Berkshire fosse um fundo RED que cobrasse taxa de administração e taxa de performance, esses 4,3 milhões seriam R$300 mil. 4 milhões você pagaria só de taxa. Por quê? Porque geralmente foi igual você falou. Ah, ele cresceu mais do que, cresceu menos do que o Ibovespa, igual foi os dados de 2018. Mas eles geralmente cobram uma taxa de performance de 20%, se crescer sobre o CDI. Então, a maioria das pessoas, das empresas que você pode escolher, se você criar filtros de boa governança, dívida, lucro constante, vão crescer mais do que o CDI.
Não tem cafezinho de graça, não tem almoço de graça, né? Se você terceirizar a sua decisão de compra em ações, enfim, para um gestor, esse gestor, ele tem que lucrar, né? Então, essa empresa tem que tirar o percentual dela. Então, esse percentual vai ser tirado dos próprios investidores por meio das taxas de administração, das taxas de performance. Não existe cafezinho de graça. Se você terceirizar e quiser participar, comprar uma cota de um fundo, você vai ter que remunerar o gestor desse fundo.
Eu vou passar uns dados aqui, só para ter uma ideia. Se você vai comprar o ETF do BOVA 11, que é o ETF ligado ao índice Ibovespa, você vai pagar uma taxa de 0,3 de taxa de administração, que é a mesma taxa se você comprar o mesmo fundo BOVA dentro do Itaú. Se você vai comprar um fundo que é o que todo mundo está falando, que é o fundo Alaska, você vai ter que fazer um investimento de R$5.000 mínimo e adicional de R$1.000. A taxa de administração dele é de 2% ao ano. Quanto que está a taxa Selic? 4,5%. Você vai pagar 2% só para ele crescer acima da taxa Selic. Você fala, mas por que isso? Porque se você render, se ele tiver um rendimento que ele vai render o IPCA mais 6%, você vai pagar uma taxa de performance para o fundo de 20%. É coisa para caceta. A taxa de administração do Fundo Verde, que é outro fundo super famoso, né? Você vai pagar 2% ao ano. E se esse fundo performar acima do CDI, você vai pagar 20% de taxa de performance. As taxas do fundo da XP. A XP tem um monte de fundos fundo dela. E o que, que é um fundo? Então eu tenho um fundo ativo, que é o fundo igual eu falei do Alaska, o fundo verde. O gestor desse fundo, ele define uma carteira de investimento. Então ele vai definir lá, eu vou ter tantos por cento em tesouro direto, tantos por cento em ação do Magazine Luiza, Renner, Petrobras e Vale. E daí ele monta um fundo de investimento. Esse é um fundo de investimento ativo.
Que tem um gestor, certo?
Que tem um gestor por trás.
O cara que toma as decisões.
E ele compra e vende ação. Ele, ah, esse momento é aquela carteira recomendada. A gente tem até o podcast aqui que a gente fala de carteira recomendada. E tu tem um fundo passivo, que é uma ETF. O que, que é um fundo passivo? É um fundo que acompanha um índice.
Isso.
Então eu tenho um fundo que acompanha o Ibovespa, que é o Bova 11. Eu tenho um fundo que acompanha as small caps, que é o Small 11. Eu tenho um fundo que acompanha o índice da Bolsa de Nova York. Ele também tem um índice. Então, ele acompanha o índice. À medida que o índice vai crescendo, a cota vai se valorizando. Mas você vai pagar a taxa com relação a isso. E olha só, eu voltando agora no fundo da XP, né? Eu tenho fundos que vão pagar a taxa de administração de 0,3 ou um fundo o fundo XP Dividendos FIA, que teve uma rentabilidade de 43% nesse ano. Rendeu menos do que Lojas Renner, rendeu menos do que B3, rendeu menos do que VEG, rendeu menos do que a rentabilidade de grandes empresas. E você vai pagar 3% de taxa de administração, é muita coisa. Mas tem um fundo aqui, que se você for da Paz de Jah, que é um fundo novo, você pode investir. Que é o fundo Trend Cannabis FIM, que é um fundo da XP, que é um fundo que você vai aplicar a partir de R$500 e ele vai pegar o teu dinheiro e aplicar só em ações que estão envolvidas no Canadá, nos Estados Unidos, verde. Mas não é o fundo verde, ele vai aplicar em coisas verdes. E esse daí você não tem taxa de administração. Mas a gente conseguiu conceituar que os grandes fundos no Brasil, você vai pagar 3% mais taxa de performance. E ele não vai saber o que é melhor para os seus investimentos. Só para comparar essa questão de você ser gestor da tua carteira ou não. Né? A gente tem uma outra modalidade de investimento, que são os fundos de investimento imobiliário. Então, a gente tem fundos de investimento imobiliário. Por exemplo, um grande fundo de investimento imobiliário, que, na minha opinião, não é recomendação de compra, o melhor fundo de investimento imobiliário no Brasil, é o KNRI11, né? Que é um fundo que tem 28 imóveis no Brasil. Se você pega a listagem de todos os imóveis, o Itaú, que é o dono do Kiné, ele tem pelo menos 75%. Então, ele tem uma gestão ativa sobre a carteira com relação a isso. E é isso que é, que eu imagino, a melhor forma para a pessoa investir. Qual a melhor pessoa para ela informar? Ela ir lá estudar, dedicar um tempo, que vai ser um tempo que dependendo da estrutura da pessoa pode ser pequeno, médio ou longo, depende da conhecimento. Mas daí ela vai levar aquele conhecimento para a vida dela toda, assim que ela vai alcançar a prosperidade.
É, e o fundo de investimento imobiliário, bem lembrado pelo Thiago, é um fundo aí, a gente falou das três caixinhas, mas ele se enquadraria aí do fundo ativo. Por quê? Porque também o fundo de investimento imobiliário, vai ter um gestor por trás desse fundo, tomando as decisões. E a gente sabe que em investimento imobiliário existem diversos segmentos dentro do investimento imobiliário. Mas você também, você compra uma cota daquele fundo, e aí a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas fundo imobiliário vai te pagar lá o aluguel de acordo com a sua de acordo com a sua cota mensal, esse dinheiro vai cair na sua conta, enfim. Mas é outra decisão que você tem que tomar, nesse caso, fundo imobiliário, um fundo ativo. A diferença entre comprar ações diretamente ou por meio de um fundo é que é a questão do imposto de renda. Se você vai comprar ações diretamente, por meio do seu CPF, na sua corretora, você tem isenção de imposto de renda até vendas de R$20 mil, tá? Acima de R$20 mil você paga imposto de renda. Tudo bem que R$20 mil já é um valor relevante, né? Não, Não necessariamente o investidor vai fazer operações aí de 20 mil reais por mês, tá? Agora, num fundo de investimento, esse tipo de imposto de renda pro gestor, ele é isento. Então, o gestor, ele pode fazer compra e venda independente do valor e não é cobrado a operação do gestor. No entanto, se você compra uma cota de fundo de investimento e você vai vender aquela cota de fundo de investimento, aí sim você vai pagar imposto de renda em cima da cota vendida.
E outra coisa de você ter ação no seu nome, no seu CPF, é que você não vai pagar o imposto de renda no dividendo, porque o dividendo não é tributado. E a mesma coisa para fundo imobiliário. Então, se você tem um fundo de investimento imobiliário, você não vai pagar imposto de renda pelo rendimento que você vai
receber.
Pelo
aluguel mensal, né?
Você não vai pagar. Para finalizar aqui o nosso podcast, a gente sempre vai falar assim, se você quer ser sócio de uma empresa pensando no longo prazo, compre ações. Para quem é o fundo de ações? Para quem não tem tempo de estudar num primeiro momento.
Perfeito.
Então, a pessoa vai lá, compra um fundo de ações e começa a estudar a partir dali. A pessoa recebe um capital, um 13º, um salário, um FGTS. Ele compra um fundo de ação e começa a estudar o mercado de capitais. Porque a melhor forma dele investir, a gente até contou a história aqui da empresa do Warren Buffett, se ele colocar em ações em vez de fundo e não pagar taxa de administração e taxa de performance, consequentemente o capital dele no longo prazo vai ser muito maior.
Está encerrando o nosso podcast de hoje, do assunto comprar ações diretamente ou por meio de fundos, com as nossas dicas culturais. E a minha dica dessa semana, Thiago, é o livro Dê um Gole Só, da Ariane Abdala, que conta o quê? A biografia da Ambev, que hoje é a maior cervejaria do mundo, então conta lá do Lehmann, conta lá do Sicupira, do Teles. Inclusive, eu já encontrei o Paulo Lehmann pessoalmente, não sei se você sabe, viu, Thiago? Mas enfim. E Ariane, você está convidada aqui para participar do nosso podcast ou também gravar um vídeo com a gente lá no canal Sem Conto. E você, Thiago, sua dica da semana?
A minha dica é a série The Last Chance, que está no Netflix, onde conta a história de uma universidade, de duas universidades, são quatro temporadas, né? Então são duas universidades diferentes, que são universidades de segunda linha dos Estados Unidos, que draftam jogadores do high school, mas principalmente eles reabilitam jogadores que eram da Ivy League, das principais universidades americanas, que tiveram problema para ter um bom resultado esportivo e recolocar essas pessoas, esses alunos nas universidades da Ivy League de novo. É uma série muito bacana, né? São cidades pequenas dos Estados Unidos e conta toda a história das pessoas, toda a história da universidade, como a comunidade se envolve com relação ao esporte e com relação à faculdade.
Muito bem, tá anotado então nossas dicas culturais. A gente gostaria novamente de agradecer a audiência de todos vocês. Eu vou encerrar dando as nossas redes sociais. O meu Instagram é rafael.meneghelli.
O meu é thiagonavarro10.
E não esquecendo que a gente tem nosso canal no YouTube também, youtube.com/semconto. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e
até o próximo programa.